Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado conclui votação da PEC paralela, que prevê regras de previdência para estados e municípios.
Avança no Senado proibição de venda de narguilé para menores de idade.
Proposta que permite prisão em segunda instância será tema de debate e pode ser votada na próxima semana.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou em segundo turno a PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência.
A oposição conseguiu adiar para o ano de 2025 a regra de cálculo do benefício com base em todos os salários de contribuição. Ouça mais detalhes com o repórter Érica Christian.
Por 53 votos a 7, o Senado aprovou em segundo turno a PEC paralela da Previdência, que inclui estados e municípios e taxa o agronegócio exportador. A oposição tentou revogar regras já em vigor da reforma da Previdência. A emenda que previa a aposentadoria integral em todos os casos de invalidez acabou rejeitada. Mas o relator da PEC paralela, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, esclareceu que está garantido o pagamento integral nos casos de invalidez por acidente ocorrido dentro ou fora do ambiente de trabalho e de doenças degenerativas.
Alguns casos que hoje são usados como deficiência, por exemplo, uma pessoa que teve um infarto, uma pessoa que teve um câncer e ficou curada, mas tem todas as condições de trabalhar. Essa porta é que ficou fechada.
O plenário aprovou a emenda que adia para 2025 a regra de cálculo do benefício com base em todos os salários. Mas o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, esclareceu que o escalonamento ainda depende de aprovação dos deputados.
O que eu espero que a Câmara o quanto antes delibere, porque caso contrário, os trabalhadores que se aposentarem acabarão com o texto anterior sendo prejudicados.
A PEC paralela ainda precisa ser votada pela Câmara dos Deputados.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, protocolou o requerimento convocando o ministro das Relações Exteriores, chanceler Ernesto Araújo, e convidando Maria Tereza Belândria, reconhecida pelo governo brasileiro como embaixadora do autoproclamado presidente da Venezuela, deputado Juan Guaidó.
Segundo ele, é preciso esclarecimento sobre a invasão da Embaixada da Venezuela no último dia 13 em Brasília. O senador quer saber se houve conivência por parte do governo brasileiro e violação do Tratado de Viena, que garante imunidade aos corpos diplomáticos.
Estamos aqui diante de uma situação gravíssima. Você tem o Itamaraty informado de uma invasão a uma embaixada e o Itamaraty não toma nenhuma providência para preservar e para cumprir todas as garantias e tratados internacionais que o Brasil é signatário.
E tomou posse hoje no cargo de senador Luiz Pastore, primeiro suplente da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo. Ela se licenciou para tratamento de saúde.
Em seu primeiro discurso, Luiz Pastore afirmou que a reforma da Previdência é insuficiente para solucionar os problemas do país. Por isso, ele defendeu também aperfeiçoamentos no sistema tributário.
Comece pela simplificação do sistema tributário, melhorando a relação do Estado com o contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica. Nunca demais lembrar que o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza são os empreendedores.
Mulheres condenadas a até 8 anos de prisão e que estejam gestantes ou que tenham filhos de até 6 anos poderão ter a cadeia trocada por penas alternativas. É o que diz um projeto que passou pela primeira votação na Comissão de Constituição e Justiça e que será submetido a um turno suplementar na próxima reunião da CCJ.
Para ter direito ao benefício, que atualmente vale para quem for condenada a até 4 anos de cadeia, a mulher não poderá integrar facção criminosa e a idade da criança deve ser observada a partir da data da condenação.
E a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher discutiu em audiência pública a violência estrutural que afeta as mulheres. A reportagem é de Lívia Torres.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou que as mulheres negras são ainda mais vulneráveis.
De acordo com o mapa da violência, na primeira década da vigência da Lei Maria da Penha, entre os anos de 2006 e 2016, a taxa de homicídio de negras cresceu 15,4% e a de mulheres não negras caiu para 8%.
A professora da Universidade de Brasília, Priscila Andrade, falou sobre o fato de que a maioria dos agressores são parentes ou conhecidos das vítimas.
A vida das mulheres, então, ela é marcada pela violência e é a violência que acontece com mais veemência em casa. Contraditoriamente, o lugar que nos contam que seria o mais seguro, que seria onde as mulheres estariam mais preservadas.
A professora da Universidade Federal do Amazonas, Milena Barroso, ressaltou como a violência estrutural afeta o direito das mulheres de ir e vir em função do medo de sofrerem algum tipo de violência.
Quem vender narguilés, essências e outros produtos relacionados ao tabagismo a menores de idade poderá ter o estabelecimento interditado, além de pagar multa.
É o que diz um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que segue para análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O Estatuto da Criança e do Adolescente já proíbe a venda para menores de produtos que possam causar dependência física ou psíquica, mas não há vedação expressa a respeito de insumos e acessórios, como folhas de cigarro, piteiras e cachimbos, como explicou o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
Para que essa restrição fique positivada na lei, como mais um marco contra o tabaco entre crianças e adolescentes, consideramos adequado posicioná-la em norma legislativa para incluir quaisquer acessórios utilizados no consumo do fumo. Assim, reforçamos a já existente criminalização da venda de cigarro e fumígeros a menores de idade.
O projeto de lei seguiu para análise do plenário do Senado.
Páginas na internet que veiculam informações sobre saúde devem detalhar os dados e recomendar que o cidadão procure um médico.
É o que prevê projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, que segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador veneziano Vital do Rego, do PSB paraibano, a proposta obriga sites, blogs e qualquer página virtual que tratem de saúde a detalharem os dados exibidos. O projeto também exige uma advertência para que o cidadão consulte o médico. A intenção do autor é reduzir o número de pessoas que procuram na rede o diagnóstico para os seus problemas de saúde, o chamado Dr. Google, com a consequente automedicação. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, disse que informações sobre saúde podem ser equiparadas à propaganda abusiva.
Por serem capazes de induzir o usuário a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde. Parece-nos razoável propor a alteração da legislação sanitária para as matérias publicadas na internet que veiculam informações sobre o diagnóstico de enfermidades ou tratamento médico sem a aludida advertência.
A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
A prisão em segunda instância será tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã.
Serão 6 convidados, entre eles o ministro da Justiça Sérgio Moro, o jurista Ives Gandra e representante da OAB. E a votação já pode ocorrer na quarta-feira. A reportagem é de Marcela Cunha.
Após decidirem instituir a prisão em segunda instância, alterando o Código Penal e não mais por uma proposta de emenda à Constituição, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça marcaram uma audiência pública para discutir o tema. A iniciativa partiu do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que defende uma análise mais aprofundada antes da votação do projeto. Segundo a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, a sugestão foi reforçada por outros integrantes da comissão.
Tanto o senador quanto alguns parlamentares estão propondo a presença dos seguintes convidados. Seria o ministro da Justiça, Dr. Sérgio Moro, Dr. Ives Gandra Martins, advogado professor, Dr. Rodrigo Batista Pacheco, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Valdemir Passos de Freitas e um representante da Ordem dos Advogados Advogados do Brasil.
Também será convidado o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. A intenção é votar a alteração no Código Penal no dia seguinte. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que se o projeto for aprovado na CCJ na quarta-feira, poderá seguir para o plenário no mesmo dia.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.